nós estamos no Setembro Amarelo, é um mês todo dedicado para a gente conversar sobre prevenção de suicídio, os sinais de alerta, como os amigos, como a família pode ajudar pessoas que estão sofrendo, muitas vezes sofrendo em silêncio e que precisam dessa mão para realmente puxar a pessoa para cima. E para falar sobre isso, está chegando conosco o psiquiatra Rafael Moreno, que agora participa conosco do Super Sábado. Doutor Rafael, muito bom dia.
Olá, muito bom dia. Muito bom dia. É um prazer aí estar podendo falar sobre esse assunto tão importante aí nessa manhã de sábado.
Exato,
bom dia, doutor Rafael.
Claro
bom dia.
Que nós...
Vai lá, Matheus.
Não, claro que nós falamos sempre em relação à prevenção do suicídio, mas o suicídio geralmente é a cadeia final de um longo período de sofrimento para as pessoas. Então gostaria que o senhor nos contasse como é que funciona essa questão de sofrer. As pessoas sofrem e esse sofrimento pode durar anos, anos, anos e anos até que a pessoa acabe tomando uma atitude mais extremada como um suicídio. Mas é precedido de um sofrimento muito grande, né?
Isso. Esse sofrimento muito grande, o suicídio ele tem múltiplas facetas, né? Esse é o desafio para quem trabalha com prevenção do suicídio. Porque o que acontece? Muitas vezes o suicídio ele é feito de forma impulsiva, ou seja, pouco planejado, ou sem nenhum planejamento. E óbvio também que nós temos ao outro lado, que é o suicídio planejado. Então, cada suicídio, cada tentativa de suicídio tem a sua própria história. Isso para a gente que trabalha com prevenção do suicídio torna a prevenção mais complexa, porque a gente acaba tendo que agir em muitas áreas para conseguir se fazer prevenção do suicídio. Então, prevenção do suicídio, quando a gente está falando, envolve saúde, envolve segurança, envolve assistência social, envolve educação, porque cada um tem a sua história. Então, às vezes, não é tão bem precedido por vários anos. A gente tem, principalmente em jovens, tentativas de suicídio que acontecem de forma muito rápida, muito impulsiva. O indivíduo ele já é predisposto a, quando sob estresse, ele tem reações extremas, e aí, sob uma reação de estresse, tá, esse indivíduo acaba vindo a tentar o suicídio, e se ele utiliza um método letal, muitas vezes o suicídio é consumado. E já sim, tem um indivíduo que planeja o suicídio, tem pesquisas mostrando que, em geral, são 6 meses de planejamento, certo? Então, são 6 meses de planejamento, isso é importante para quem trabalha com prevenção, porque o rastreamento do suicídio é uma medida eficaz para a gente prevenir o suicídio, a gente abordar de tanto em tanto tempo as populações de risco, por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais, se essa pessoa está pensando em suicídio, e a gente consegue sim intervir quando esse indivíduo começa a vir a planejar, porque muitas vezes esse indivíduo começa a ter atos preparatórios, de fato, para tentar o suicídio. Então veja bem que realmente existem várias formas, vários fatores de risco, vários caminhos, várias jornadas do indivíduo que tenta o suicídio.
Doutor Rafael, embora seja algo que eventualmente ocorra de maneira assim mais rápida, como o senhor disse, especialmente entre jovens, invariavelmente existem sinais, existem pistas de que aquela pessoa está precisando de ajuda e de alguma forma está comunicando que o suicídio é uma possibilidade que vem se aproximando. Se existem sempre sinais, quais são eles, como a gente fica atento e se eles variam de determinados grupos para outros, né? A maneira como os mais velhos, por exemplo, podem emitir essas pistas e a maneira como os mais jovens podem emitir essas pistas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre os sinais que a gente pode perceber e se eles são sempre presentes.
Claro, claro. Então, infelizmente, nem sempre eles são presentes, né? A gente deve estar entre os ouvintes aí de pessoas que têm histórias de que, poxa, conversei com a pessoa ontem, ela estava bem e hoje fiquei sabendo que ela se matou. Então, nem sempre a gente consegue reconhecer aqueles sinais, a pessoa acaba agindo de forma normal até o momento da sua tentativa de suicídio. Mas, tanto na prática clínica, né, a gente que trabalha faz tempo com prevenção de suicídio, com pesquisas também, a gente sabe que existem sinais. O primeiro sinal, que é o mais importante, acredito, e que também tem muito estigma em cima desse sinal, é quando a pessoa comunica que quer se matar. Olha, eu não aguento mais, eu estou tentando me sair dessa vida aqui, essa vida eu não aguento mais, eu vou me matar. Quando a pessoa traz a ideação suicida, as pesquisas mostram que falar que quer se matar aumenta em 3 vezes a chance de tentar o suicídio. E isso tem um mito em cima, que tem muita gente que fala que ah, não, o suicida não avisa, quem quer se matar não fala. Mas não, tem sim a pessoa que não fala, mas quem fala, as pesquisas comprovam que aumenta em 3 vezes. Então a gente tem que estar muito atento em quem está comunicando. As comunicações elas podem ser não verbais, as comunicações podem ser, começa a preparar o seguro de vida, né, começa a preparar a herança, começa a fazer testemunha, encontrado uma carta de despedida, o indivíduo vai lá e doa os seus animais que tem, para botar para alguém para cuidar. Esses tipos de sinais, eles devem ser entendidos como uma ameaça, né, de que a pessoa está realmente tentando suicídio. Outros sinais importantes, que a gente tem que estar muito atento, é piora do transtorno mental existente, tá? Ou o início de um transtorno mental, principalmente manifestado pela insônia, que é muito difícil a gente perceber, já porque insônia, só quem dorme junto vai conseguir ver que a pessoa não está dormindo, às vezes nem dessa forma a gente percebe, e o aumento da ansiedade, tá? Os estudos mostram que na semana anterior ao suicídio, as pessoas dormiram pior e ficaram mais ansiosas, eles consumiam mais álcool naquela semana. E por último, um sinal importante também é um indivíduo que começa a ter sintomas que a gente diz psicóticos, né? De ver coisas que não existem, escutar coisas que não existem, achar que está sendo perseguido, começar com ideias que a gente chama de delirantes. Então, esses 4 sinais aqui são os que a gente mais vê nas pesquisas e na prática clínica que precedem o suicídio. E lembrar que quando um indivíduo está desenvolvendo transtorno mental ou piorando do seu transtorno mental pré-existente, quando ele abandona o tratamento, isso é grave, porque a gente sabe que quando o indivíduo está fazendo o tratamento de forma adequada, a gente tem muito pouco suicídio. Pessoas que fazem o tratamento do seu transtorno mental, elas têm menos suicídio. A gente tem, no máximo, uma tentativa de suicídio, mas é difícil ter suicídio em quem faz, de fato, tratamento. A gente vai ver quando o indivíduo não quer se tratar e quando o indivíduo abandona o tratamento de forma abrupta. E, às vezes, no início do tratamento também, no início do tratamento, o medicamento, a psicoterapia, às vezes mexe com a pessoa de forma diferente, a pessoa está se adaptando ainda ao tratamento, e nesse período pode ser um período de crise, né? Período pós-alta de uma internação também é um período que a gente tem que estar muito atento, muito, muito em cima do paciente. Tá? Mas é importante estar atento aos sinais, porque dá para prevenir suicídio. Suicídio, a maioria das vezes, ele é prevenível.
Doutor Rafael, eu tenho uma dúvida que é alguns sinais que talvez não sejam tão contundentes, né? Como, por exemplo, entregar o cachorrinho, né, para outra pessoa, essas questões que o senhor falou que são fundamentais a gente prestar atenção, claro, mas é muito comum a gente ler que o suicídio às vezes tem uma relação muito próxima com a depressão. Queria saber se isso faz sentido e se esses sinais de depressão em alguns momentos já são suficientes para a gente, opa, peraí um pouquinho, tem algo errado aqui. E se sim, que sinais são esses? Assim, sinais de tristeza exacerbada, de não querer fazer nada, de dormir muito. Isso por si só podem ser sinais assim, de que um suicídio é uma possibilidade?
Então, ótima pergunta. Tá? As pesquisas mostram assim, ó, 1/3 das pessoas que se matam tem algum transtorno do humor. O mais comum é a depressão. Mas veja bem, 2/3 não era depressão. Tá? Então, sim, a depressão em números absolutos, né? A gente tem muita gente deprimida, a gente tem quase 10% da população gaúcha em depressão nesse exato momento, mas nem a todo, não é todo a pessoa com depressão que vai, de fato, tentar o suicídio. Tá? A gente tem ali, em torno dos pacientes com depressão, em torno de 3,4% dessas pessoas que vão realmente se matar. Tá? Então, a gente tem outros transtornos mentais que são... que tem uma taxa de suicídio maior, por exemplo, transtorno bipolar, alcoolismo, dependência de drogas, esquizofrenia, transtorno de personalidade, borderline, por exemplo, tá? Então, a gente tem que estar atento não só à depressão, porque o que acontece? A depressão, muitas vezes, ela vai cursar com a ideia de suicídio, tá? Mas isso é importante para o ouvinte saber. Da ideia de suicídio até uma tentativa de suicídio, muitas vezes, um caminho... que ele é longo, como tu falaste no início ali. Na verdade, só 7 a 8% das pessoas que pensam em se matar, de fato, tentam. Tá? Então, não é qualquer depressão. Óbvio que a pessoa que está deprimida, como esse sinais que você falou, ela precisa de tratamento, porque se não trata a depressão de forma adequada, essa depressão se agrava, fica resistente, e a depressão resistente ao tratamento, aí sim, é depressão crônica, né? Aí sim ela tem mais chance desse indivíduo vir a tentar o suicídio.
Doutor, em relação aos jovens, nós sabemos que haters sempre existiram, que são aquelas pessoas que odeiam, mas com a internet isso tomou uma dimensão muito grande, e muitas vezes crianças e adolescentes com acesso à internet acabam sendo atingidos por todo esse ódio das redes em um momento de muita vulnerabilidade, porque é o início da vida. Então gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão envolvendo adolescentes e também os cuidados que se deve ter com a internet.
Claro, claro. Tem pesquisas que mostram que quanto mais usar a internet, quanto mais consumo de telas, né, celular, enfim, tablet, videogame, existe uma relação aumentada em comportamento suicida. Tá? Principalmente quando esse consumo passa de 4 horas por dia. A gente vê isso muito comumente dentro das famílias gaúchas. A gente tem muita gente que os jovens passam mais de 4 horas por dia na tela. As pesquisas mostram claramente, na prática, no consultório, a gente vê que essas crianças, adolescentes, eles têm mais ideias suicidas. Eu já tive situações que, ao tirar o celular, o indivíduo entra como se fosse numa abstinência e ali tenta o suicídio, um jovem, sabe? Então, com certeza, os pais têm que ter muita atenção, certo? O consumo de telas, né? O consumo de mídia, celular, ele deve ser, sim, controlado pelos pais. Se a gente deixar na mão da criança, do adolescente, ele vai ficar o dia inteiro. Então, é o pai, a mãe, que tem que intervir e ter esse cuidado. Existem, inclusive, aplicativos que conseguem ter esse controle. A carga ideal que se tem é em torno de 2 horas, pelo menos, na semana. E lembrar que hoje a educação, principalmente com a pandemia, mudou muito. Então, essa quantidade de tela, ela não deve ser juntada com a quantidade de tela que teve para aula, né? Então, quando é para estudar, é diferente. A gente não deve contar, tá? Mas é mais aquele tempo ocioso aí que a pessoa fica... ali em coisas que a gente olha de fora, assim, que não é tão produtivo, né? Ficar lá 4, 6 horas no Instagram, Facebook, YouTube, enfim, vendo coisas assim de quem curte, quem não sei o quê. Essa questão, sim, que isso é prejudicial. Então, os pais têm que estar muito atentos a isso, fora que os pais mal sabem o conteúdo que os filhos estão usando na internet. Os pais têm muito pouco controle. Duvido que os pais tenham 100% de controle, ninguém tem. Então, a gente não sabe, inclusive, se eles não estão olhando conteúdos que estimulam o suicídio, que tem, infelizmente, tem na internet conteúdos que estimulam o suicídio. Lembra no passado ali, a baleia azul, que foi uma febre, sim, né? Sim. Todo mundo ficou muito preocupado. Depois teve a boneca Momo, tá? E todo ano tem um tipo de estímulo a esses jovens tentar se matar, porque tem muita gente que faz coisas ruins na internet para publicar. Ao mesmo tempo, tem movimentos bacanas de prevenção do suicídio, mas, infelizmente, tem muita informação sobre suicídio na internet. O Google hoje até assinala, se você bota suicídio na internet, ele já bota lá o número para pedir ajuda, né? Tem uma inteligência artificial que detecta isso e faz. Mas os pais têm que estar muito atentos, e eu não estou vendo aí na minha prática clínica os pais muito atentos. Os pais aí chegam em casa, estão cansados, botam o celular para os filhos e deixam descansar um pouquinho.
Doutor Rafael, a gente está ouvindo o Rafael Moreno, psiquiatra da Rede de Saúde Divina Providência. Doutor Rafael, em relação aos mais velhos, idosos, né, que daqui a pouco estão vivendo um momento de distanciamento social natural para quem está se aposentando, né, porque o trabalho estimulava algumas relações mais frequentes em comunidade que agora não tem. Essa pessoa mais velha está se distanciando um pouco da rotina, está mudando a sua rotina, o seu cotidiano, enfim... isso ocorre de alguns se sentirem sozinhos, né? Até porque daqui a pouco os filhos não estão mais em casa. Isso é comum entre os mais velhos ter esse tipo de possibilidade, e também é algo que a gente precisa ficar atento, e se sim, como?
Com certeza, com certeza. No Rio Grande do Sul, tá, a maior taxa relativa de suicídio está entre idosos. Tá? O Rio Grande do Sul tem um padrão de suicídio que é diferente do restante do Brasil. O Rio Grande do Sul tem um padrão de suicídio muito semelhante a países envolvidos. O predomínio dos suicídios em homens a partir de 50 anos de idade. Isso vai aumentando em taxa relativa. Então, o suicídio no idoso, ele é muito alto no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento. Muitas vezes, quando eu atendo aqui idosos que tentaram suicídio ou estão pensando em suicídio, a gente vê o abandono familiar, tá? Que é uma coisa que é comum da família... dos filhos abandonarem os pais. tá? De não visitarem mais. Cada um toma a sua vida, tá? Cada um toma a sua vida e esquece do pai e da mãe. Então, o abandono, o isolamento, que foi agravado na pandemia. Ao meu ver, quem mais sofreu na pandemia com isolamento social foram os idosos. O que que acontece? O idoso, boa parte deles, não tem, particularidade, não tem afinidade com a tecnologia. Então, eles ficaram isolados fisicamente e virtualmente. Porque muitos de nós, ao longo da pandemia, conseguimos manter um contato social virtual, que alivia uma parte. A gente sabe que não é igual ao físico, o contato físico. Mas os idosos ficaram isolados das duas formas, fisicamente e socialmente. E um idoso, imagina um idoso lá com 79 anos, já está ali meio com algum problema de saúde, tá? Dois anos na vida dessa pessoa, muita coisa, pode ser os últimos anos da vida dela, ela passou isolada, ela passou sem poder fazer nada, sem poder viajar, sem poder se encontrar os netos. Então, o impacto para o idoso da pandemia, em relação à saúde mental, ele é muito alto. No meu consultório, por exemplo, teve uma mudança brusca do padrão de procura. Hoje, o consultório ali, que era em torno de 25% de idoso, está quase 50% de pacientes idosos procurando, principalmente por ansiedade. Então, essa população, sim, com certeza, é uma população de muito risco, assim, que a gente tem que estar atento, tá? E um alerta aí para os filhos, né? Poxa, tomem-se cuidado com os pais, não é só pressão e glicose que vocês têm que cuidar da parte emocional, social, cuidado dos pais, porque esse cuidado emocional, social, tem pesquisa aí mostrando, né, de quantas pessoas você visita ao longo de um mês. E quanto mais pessoas você visita, mais saúde você tem física, você morre menos. Então, o contato físico, ele é protetivo, é que nem vitamina, a gente precisa disso, o ser humano é um ser gregário, a gente não nasceu para viver isolado, a gente nasceu para viver em comunidade.
Psiquiatra da Rede de Saúde Divina Providência, Rafael Moreno, muito obrigado pela sua participação conosco, doutor. É um tema muito importante que a gente vai seguir falando não só ao longo do mês de setembro, mas também durante o ano. E lhe desejo um ótimo sábado, uma boa semana.
Perfeito, então, prazer em falar com vocês aí. Um grande abraço a todos os ouvintes, a vocês.
Igualmente, um abraço, doutor Rafael. Obrigado.
Abraço.
Obrigado.
Vamos prevenir. E sabe, PG, que quando o doutor falou, eu coloquei no Google aqui a palavra suicídio e a primeira coisa que aparece é o número 188 do CVV, O Centro de Valorização da Vida, que, enfim, tu conhece bem também, já entrevistou pessoas do 188, do CVV, e é um serviço muito importante, né?